Já está conosco o Rodolfo Risotto, que é o coordenador da Associação SOS Estradas. Ô Risotto, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. E muito obrigado por nos atender. Bom dia, Risotto.
Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes da Nacional. É sempre um prazer participar.
Ô Risotto, normalmente quando acontece um acidente, lá vai a perícia, realiza, portanto, o levantamento técnico para conhecer as causas do acidente, a dinâmica, portanto, aí do acidente. Quer dizer, leva-se também em conta a condição física do motorista que se envolveu nesse acidente, ou seja, se ele estava dirigindo há muito tempo, se ele teve algum momento de descanso antes de acontecer o acidente, enfim, quer dizer, está na parte técnica da apuração de um acidente também verificado as condições físicas do motorista, Risotto?
Sem dúvida. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos 2 anos, tem intensificado a fiscalização com relação ao cumprimento de jornada de trabalho. Entretanto, nós precisamos de uma mudança também dos donos da carga, no caso do transporte de carga, e das empresas de transporte, daquilo que a gente chama de transporte rodoviário socialmente responsável. Ou seja, é preciso que na origem as empresas não explorem esses profissionais. Em particular, isso acontece muito com os caminhoneiros, que muitas vezes são obrigados a fazer a viagem em um tempo muito curto, e em alta velocidade, e consequentemente sem dormir, fazendo uso de substâncias. Então, quando você tem o excesso de jornada, é muito comum você ter também o uso de substância psicoativa, o uso de drogas, E isso é preciso também controlar na origem, ou seja, as empresas têm que ter uma postura responsável para que a polícia não tenha que fazer essa fiscalização. Ela tem que tratar de exceção e não quase que de uma regra, não digo geral, mas um percentual muito alto.
Agora, o cansaço para o motorista ali em atividade é fatal, né, Rodolfo?
Na realidade, existem vários estudos em lugares diferentes no mundo mostrando que 20% dos acidentes que ocorrem, principalmente em rodovia, eles ocorrem por fadiga, por cansaço. Isso envolve não só motoristas de veículos pesados, como também os motoristas comuns. E isso representa em torno de 30% das mortes. Por quê? Porque quando você cochila o volante, você não reage. Se tiver 80 por hora, você vai bater 80 por hora. Ou seja, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Inclusive, nós temos feito esse mês de março uma campanha que se chama Cansaço Mata, mostrando exatamente isso. Às vezes, é muito comum, por exemplo, no feriado ou no fim de semana, que as pessoas querem viajar, saem do trabalho, o pai trabalhou o dia inteiro, coloca a família dentro do carro e depois vai pegar horas de estrada. Ou seja, ele já tem um expediente de trabalho, que não é o trabalho de transporte, é o trabalho realizado, pode ser numa empresa, e depois ele vai dirigir. E se ele estiver cansado, as consequências podem ser gravíssimas e fatais. Então, o cansaço é praticamente impossível você encontrar um condutor de qualquer tipo de veículo, inclusive motocicleta, que não tenha cochilado ao volante em algum momento, não tenha sentido cansaço, a fadiga e uma situação de risco. Inclusive, há acidentes de motocicleta em que o motociclista dorme enquanto pilota a moto.
Quer dizer, essa questão colocada por você, claro, tem base científica, tem estudos, enfim. O que nos falta justamente para que possamos, quando preparamos uma viagem, a nossa preocupação é verificar se o carro está bom, se o motor está bom, se os pneus estão calibrados, se tudo está funcionando, mas não olhamos para nós próprios, para nós mesmos, para dentro, para a gente saber se estamos cansados ou não. É uma questão cultural ou o que nos falta justamente para que, de alguma forma, observemos também esse detalhe, o Risotto?
Primeiro, entender que a gente não vence o cansaço. O cansaço nos vence. Então, a gente precisa se preocupar, você falou muito bem, a gente se preocupa com o veículo, mas não se preocupa com a peça atrás do volante, que é o ser humano. Então, é preciso, a cada 2 horas de direção, você parar pelo menos 15 minutos, dormir, cochilar na estrada, se estiver cansado, somente tentar na estrada, parar num ponto de parada e ali você descansar um pouco. Procurar revezar o volante também é muito importante. E antes da viagem, sempre ter uma hora de sono. É bom, inclusive, o ideal é que a pessoa evite também viajar à noite, que é onde a fadiga se manifesta. Alimentos pesados também devem ser evitados. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com quem está ao volante e procurar revezar sempre ao volante, sempre que estiver cansado, cochilar. O importante é chegar, não é ficar dirigindo cansado, porque você coloca em risco a sua vida e dos demais.
E você, claro, né, Risotto, quando tem importante essa observação, parar o carro num ponto próprio, né, de parada, porque é aquela questão, né, a falta de segurança também nas nossas rodovias. O motorista, mesmo com o veículo trafegando, ele ainda é assaltado, né, é atacado. Com o veículo parado, dependendo da carga que está levando, se torna uma presa fácil. E você falou muito bem, tem que saber programar para poder parar nos pontos certos, onde ele sabe que tem, a pessoa sabe que tem segurança, né, o Risotto?
Exato. Você citou muito bem a questão da falta de segurança. Por isso que é importante apoiar as estruturas dos pontos de parada nas rodovias brasileiras. Infelizmente, tem havido uma política equivocada com relação a isso. Muitas vezes você pega no transporte de carga, por exemplo, querem que o posto de rodovia ofereça uma área para o descanso do motorista sem que o ponto tenha nenhuma remuneração. Então você vai pegar o dono da carga está ganhando dinheiro, a transportadora ou o motorista vai estar ganhando pelo trabalho, ele vai abastecer na origem, então ele já sai com capacidade, às vezes, para dirigir 2 mil quilômetros sem precisar abastecer. Aí ele vai para a estrada, paga o pedágio, a concessionária está ganhando, o próprio policial rodoviário que está trabalhando na fiscalização está ganhando, quem construiu o caminhão está ganhando, o fabricante do asfalto está ganhando, aí você para no ponto de parada, é muito comum isso acontecer com o caminhoneiro, e diz, olha, eu tenho autonomia para continuar viajando, então eu não vou abastecer, mas eu quero que você me ofereça um estacionamento gratuito, né, com segurança, me dá a senha do Wi-Fi que eu não quero gastar a minha, vou usar o seu banheiro, mas eu não quero pagar, vou usar a minha cozinha do caminhão e vou deixar a sujeira aqui, depois vou usar o banheiro, vou deixar e vou seguir viagem. Então, é preciso também que o caminhoneiro tenha uma receita, um frete justo, mas também uma diária que não tem nada a ver com o valor do frete, para que ele possa pagar por um estacionamento seguro, por um local fechado com pernoite seguro. Você tem uma ideia, há pontos de rodovia que gastam em 40, 50 mil reais por mês para manter a segurança do estacionamento. Então, isso não pode ser gratuito, isso tem que ser pago. Nós temos que parar com essa ilusão de que as coisas vão ser de graça. E exatamente para poder oferecer. Mas isso na origem, você tem que estar pagando uma diária, você tem que estar pagando o frete justo. E o profissional da estrada tem que entender que ele tem que pagar pelos serviços que ele utiliza. Ele não pode querer as coisas de graça porque não funcionam desse jeito.
Entendi. Hoje, deixa eu aproveitar também aqui a sua participação. Eu sei que você também lutou bastante, né, no Congresso Nacional, no sentido de convencer aí os nossos parlamentares a votarem favoravelmente aquela parte da lei, onde a lei de número 130 de 2020, aliás, um projeto, né, que foi transformado na lei 14.304 de 2022, ou seja, aquela história, né, do pessoal que faz barbaridades no trânsito ou de moto, de veículo, filma essas barbaridades, depois posta na internet e a internet acolhe, ainda paga esse pessoal dependendo da quantidade de visualizações. Quer dizer, essa proposta que passou pelo crivo do Congresso foi vetada pelo presidente da República. Existe um movimento para que esse veto seja derrubado, ô Risotto?
Não, existe. Na realidade, esse projeto, nós chegamos a uma situação tão absurda que o infrator e o criminoso de trânsito é remunerado pelas plataformas como Google, YouTube, ou ganha indiretamente publicidade através do Facebook e do Instagram. O projeto de lei foi da deputada Cristiane Arede, e foi uma proposta também levada por entidades de vítimas de trânsito. E, infelizmente, de forma absolutamente incoerente, houve o veto do presidente da República a praticamente todo o projeto. Então, nós estamos com 23 entidades só no primeiro momento, e aí nós temos entidades desde a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, da FENEM, da Federação dos Oficiais Militares das Polícias, assim como entidades de vítimas e várias outras entidades em segmentos diferentes, pedindo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao Congresso Nacional, que derrubem os vetos do presidente. Porque, veja só, não são só infrações e crimes de trânsito, ou seja, prática de rachas e uma série de outras coisas que colocam em risco a vida de terceiros que eles postam na internet. Nós estamos vendo também que vários desses estão envolvidos com essas rifas ilegais, ou seja, que representa muitas vezes lavagem de dinheiro, inclusive do mundo do crime, conforme aconteceu aí em Brasília, conforme aconteceu em São Paulo recentemente. Portanto, eles estão envolvidos em muita coisa ruim. Não todos, mas uma parcela deles, além de cometerem crimes e postarem na internet, ainda tem esse aspecto que aí já é de Polícia Federal, de Receita Federal, que precisa ser verificado. Infelizmente, algumas polícias estão agindo nesse sentido. Então, a gente está lutando para a derrubada desse veto. E é importante lembrar o seguinte, no Congresso Nacional, apenas 3% dos deputados na Câmara foram contra o projeto. Ou seja, esse projeto contou, inclusive, com o apoio do governo, da base do governo. Tanto os vetos não têm a menor fundamentação a não ser proteger as plataformas que hoje, o YouTube, o Google, por exemplo, colocam esses vídeos no ar, remuneram essas pessoas e não retiram mesmo quando a sociedade se manifesta e denuncia esses vídeos. Nós, inclusive, mostramos essa semana o caso de um caminhoneiro que faz parte de um desses, da família de um desses youtubers caminhoneiros, em que um se chama Cabelo Batateiro, o outro é o Safadão. E o Cabelo Batateiro faz um vídeo em que ele está filmando o irmão dele andando na estrada com o caminhão arqueado, assim como o Cabelo Batateiro faz. O irmão, a 140 por hora, ele mostra que ele está a 132 e que não consegue alcançar o próprio irmão. Tem uma série de irregularidades. Ele mostra que está dirigindo, filmando com o celular, sem cinto de segurança. E o que aconteceu? No domingo, dia 20, o Cabelo Batateiro, o Safadão saiu da pista, tombou e depois foram atender o acidente. E aí, quando nós fomos analisar, ou seja, tudo isso é filmado, o cara mostra, conta vantagem, acha engraçado, mostra que está passando em uma rodovia federal a 132 por hora com um caminhão e que o irmão está a 140 e não consegue alcançar. O irmão sofre um acidente, aí a gente vai verificar. O irmão estava com a CNH vencida desde 2019. No ano passado, no mesmo dia 20 de março, ele foi flagrado dirigindo sob efeito de droga. Nos últimos 3 meses, ele teve 3 multas por andar sem habilitação, ou seja, por não ter habilitação. E isso você vê numa família que hoje está vivendo na internet, e que ele mesmo mostra que ele ganha R$20 mil por mês ganhando do YouTube, que ele ganha das rifas, ele faz as rifas, ou seja, ele mostra as irregularidades dirigindo um veículo pesado. Então, é esse tipo de coisa que a gente está tentando evitar que continue com impunidade absoluta e que, infelizmente, foram vetados de uma forma inexplicável pelo presidente da República. E eu gostaria de fazer uma observação. Eu vi outro dia a primeira-dama Michele Bolsonaro com o uniforme da Polícia Rodoviária Federal, mostrando que apoia a Polícia Rodoviária Federal, e ela é uma defensora e muito preocupada com a questão das vítimas de trânsito, principalmente não com as vítimas de trânsito, com os deficientes físicos. É importante que levem a informação à primeira-dama de que a violência do trânsito, ela representa o maior número dos casos de invalidez permanente no Brasil, principalmente de jovens, estão em função dos acidentes de trânsito. E esses infratores que continuam postando todas essas barbaridades na internet, esses criminosos e potenciais assassinos do trânsito, estão gerando outros inválidos e estão desmoralizando as autoridades, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, da qual ela vestiu o uniforme. Então a gente espera que, até quem sabe, a primeira-dama possa levar bom senso ao presidente para que nós tenhamos menos violência no trânsito. Esse tipo de projeto é essencial e, infelizmente, mesmo com o apoio do Congresso, 97% do Congresso, infelizmente, nós tivemos os vetos do presidente.
Bom, é um assunto que nós vamos voltar com mais tempo, abordá-lo, e é evidente, está aí, né, a colocação feita pelo Risotto, da importância dessa lei realmente passar a valer, ou seja, está vetada, mas existem mecanismos dentro da legalidade, ou seja, o próprio Congresso pode derrubar o veto. O Risotto, é sempre um prazer conversar com você, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender, tá bom, Risotto?
Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.